Palhinha Petroleira.
Olá, ouvintes internautas, aqui Rosa Maria Corrêa chegando, e a gente vai aqui conversar hoje na Palhinha Petroleira com o Marcos Moretson. O Marcos, ele nasceu no Rio de Janeiro, é formado em Geologia pela Universidade Federal da Bahia em 1980. Ele ingressou na Petrobras em 1981, recém-formadíssimo, né? Mas ele já está aposentado, ele se aposentou em 2016. E hoje ele finalmente consegue se dedicar, desde que ele se aposentou, totalmente à paixão dele, que é a música. Nós estamos aqui hoje também nessa palhinha com a presença do diretor do Sindipetra RJ, o Ricardo Bogado. E ele também é geólogo. Eles dois trabalharam juntos bem no início da carreira. Olá, Marcos, tudo bem com você?
Tudo bem, tudo certinho.
Enorme prazer em estar com você aqui na Rádio Petroleira, viu?
Tá bom, muito obrigado pelo convite aí, né, da Rádio Petroleira. Muito obrigado mesmo.
Imagina, a gente que te agradece aí pela participação. E você, Bogado, tá tudo bem?
Boa tarde, ouvinte da Rádio Petroleira. Estamos aqui com essa iniciativa excelente aí da nossa colega Rosa e pretendemos trazer nomes bem interessantes aí do nosso grupo de petroleiros. Marcos aí já é meu colega há muitos anos, somos amigos, já vivemos um tempo lá em Macaé, ele ainda está em Macaé, está morando em Macaé, então ele vai trazer as novidades agora dessa nova vida de aposentado, que ele está se dedicando à música totalmente, plenamente.
É isso aí. Parabéns, Marcos, eu queria que você já começasse assim, essa palhinha de hoje, falando um pouco assim, como é que foi o início na tua vida, né? Como é que foi que a música entrou na tua vida ou você entrou na música? Como é que isso aconteceu?
Bom, lá em casa, meus irmãos, eles são bem mais velhos que eu, né? E eles tinham instrumentos lá em casa, tinha piano, tinha bateria, tinha violão. E meus irmãos foram casando, foram se mudando e os instrumentos foram ficando lá em casa. E eu, às vezes, acompanhava eles, né? E eu nunca tive uma formação em música, assim, naquela época não tinha tanta escola de música, assim, né? Sim. Então, era uma coisa mais autodidata e mais experimental. Então, eu tinha um piano, tenho esse piano até hoje, está aqui em casa, era um piano que ele tem um som muito bonito, assim, tem um timbre muito, muito assim, aveludado, muito profundo, né? E eu me lembro que quando eu era menino, assim, eu ficava no piano tocando os acordes, tentando fazer acordes e ouvindo aquele som, que para mim era uma coisa muito legal, aquele negócio, né? E assim como também tocava bateria, tocava um pouquinho de violão também, mas o piano é que mais assim, impressionava pela sonoridade dele, né? Aí depois eu descobri mais tarde que esse piano estava semitonado, estava um semitom abaixo, que me trouxe alguns problemas musicais mais tarde, mas tudo bem. E esse piano, ele tinha duas notas que não tocavam. Era o Mi e o Si, elas não tocavam. E no piano acústico, quando você não tem uma nota que não toca, interfere em todas as outras notas, Mi, né? Então, eu tinha uma certa dificuldade em tirar músicas, assim, tentar tirar as músicas, porque essas notas faltando. Então, eu comecei a compor.
Isso porque... você tinha quantos anos, Marcos?
Há mais ou menos uns 10 anos, por aí.
Criança, né? Anos.
É, criança. Começava a compor com músicas simples. E eu, como eu não tinha essas duas notas, eu comecei a compor músicas que tinham... que não tinham essas duas notas. Então, num CD de piano que eu gravei agora em 2004, a gente vai falar sobre ele, talvez em outra ocasião, as músicas estão numa tonalidade que não tem essas duas notas, né? Porque eu comecei a compor as notas e eu tocava muito nas teclas pretas, né? Que são as notas alteradas, né? Que não são aquelas notas. Aí o pessoal às vezes fala, pô, mas você toca umas músicas difíceis, tal, tudo nas... Mas é por causa disso, porque eu tinha que tocar nas teclas que estavam funcionando. Então, minhas músicas, eu comecei mais ou menos assim, uma coisa mais experimental. E a composição...
Sem saber, você estava fazendo uma inovação, né?
Eu tive que me adaptar àquele negócio ali, né? Aquela situação
bastante
que eu
original,
tinha.
Né?
Então, eu fui para esse lado da composição E também as canções também, que às vezes eu fazia no piano, fazia no... eu fazia no violão, né? E eu também sempre gostei muito de geografia, de estudar, né? Não era aquele músico, né? De 10 horas por dia estudando.
Não era só a música nessa época, né?
Você tinha as outras atividades. E eu sempre gostei muito de geografia, então as minhas músicas, elas sempre têm um pouquinho de algum cenário geográfico nas músicas. Depois é que eu fui perceber isso, né? Isso, então a geografia, a literatura ajudaram na música. Eu acho também que a música me ajudou também no estudo, né?
Com certeza, né? A música, ela sempre faz parte da nossa vida, sempre nesse compasso de ajudar, né? Música nunca faz mal. Então, eu queria, Bogado, que você contasse um pouquinho como é que foi que você conheceu o Marcos e principalmente esse lado musical, esse viés musical aí dele na Petrobras.
Então, Rosa, nós nos conhecemos quando a gente entrou na Petrobras, nós nem éramos funcionários da Petrobras. Na época existia um programa chamado Geopet, Geologia do Petróleo. Ele pegava pessoas, alunos de diversas universidades do Brasil, através de um concurso. Esses alunos eram levados até a Bahia, a Universidade da Bahia. A gente terminava o último ano da faculdade lá na Bahia, fazia o quinto ano de faculdade lá. Então, eu tinha sido selecionado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Marcos era aluno da Rural, de Seropédica. Então, foi um grupo da UFRJ, foi um grupo do Rio Grande do Sul, da Unicinos, da URGS, da Bahia, o pessoal próprio da Bahia nos recebeu lá de braços abertos. Enfim, nós nos conhecemos nessa circunstância, fazendo o último ano de faculdade patrocinado pela Petrobras, que foi em 1980. Imagine a festa, com 21 anos de idade, morando em Salvador, longe dos pais, alguns com seu próprio carro, ou, enfim, morando em República. Então, o negócio foi bom demais. E Marcos despontou logo como talento musical. Ele e outros colegas também, né? Tem o Denicol, tem mais outras pessoas que também tocavam lá. Mas o Marcos já tinha, acho que, mais experiência. Então, foi aí que começou esse contato musical da turma com o Marcos, convidado até hoje. Nós temos um grupo de zap, né? Nós temos um grupo do Jopet, e de vez em quando ele está, além das do tradicional bom humor dele, porque tem um bom humor assim, bem interessante, além do bom humor e das piadas que ele coloca, ele ainda coloca as composições musicais. Então, tem aí um percurso de 30 e... quase 40 anos.
Sim, quase, no início
quase 40 anos.
Década de 1980, né? Nessa época, Marcos, no caso, assim, você já tinha uma banda, como é que aconteceu de você estar se apresentando assim, nessas oportunidades?
Quando eu, depois, um pouco mais jovem, assim, eu tocava numa banda de rock, eu era tecladista de uma banda de rock chamada THC, né? Lá do pessoal do Flamengo, né? Lá no Rio de Janeiro. Mas era uma banda de rock pesado, e você sabe que o tecladista, o pianista, numa banda de rock pesado, você só escuta nos primeiros 15 segundos, né? Depois ninguém mais escuta o tecladista, né? E eu queria levar esse pessoal do THC para o rock progressivo, para o Yes, né? Para o Gentle Giant, uma coisa que eu pudesse, as pessoas pudessem ouvir um pouquinho do que eu estava tocando, né? Mas o pessoal, eles eram um pessoal, assim, rock pesado mesmo, Iron Maiden, era Black Sabbath, e então duas guitarras com distorção, baixo com distorção, bateria tocando alto, então ninguém me escutava nessa banda, né? Em 83, essa banda THC, eu já estava na Petrobras, né? Já estava aqui em Macaé, aí eles gravaram o tema do Rock in Rio, o tema do Rock in Rio, aí me chamaram para fazer a parte do teclado, né? Aí eu fui lá, fomos lá, gravamos o tema do Rock in Rio, mas o setor de publicidade do Rock in Rio, ele achou que o som estava muito pesado, tinha muita guitarra com distorção e não ia vincular bem na televisão e nem na rádio, né? Então, eles chamaram Roupa Nova e pegaram o cantor do THC, botaram junto com Roupa Nova, que tinha um sonzinho mais mais suave assim. Então, o tema original era nosso, do THC. Mas o Roupa Nova, com o nosso cantor aqui... Então, eu toquei com essa galera lá do Flamengo, do THC, e depois aqui em Macaé eu cheguei a tocar com alguns, acompanhando algumas cantoras. Toquei num grupo de jazz aqui também, chamado Jazz Cravo Canela, né? Durante essa minha estadia aqui em Macaé.
Isso, Marcos. Até você se aposentar, como é que foi a tua trajetória, né? Você tinha tempo para estar se debruçando também a essa tua paixão da música enquanto você estava trabalhando? Como é que você ia fazendo para não largar a música e manter o emprego também? Era muito difícil para você?
Sim, era difícil, porque eu trabalhei embarcado 6 anos, né, de 81 até 86, final de 86. Então, nas folgas, eu mexia com gravação multipistas, né, que era um negócio que eu sempre gostei de trabalhar com gravação multipista. Você tocar vários instrumentos, né, e gravar com outras pessoas também, né? Então, nesse período que eu trabalhava embarcado, naquela época era um por um, né? Então você tinha as folgas, eu conseguia fazer alguma coisa, né? Aí depois eu entrei na atividade de reservatórios, né? Na época era Geologia e Desenvolvimento, isso foi em 87, aqui em Macaé, e tô aqui, estive nessa atividade até 2016, sempre no mesmo ramo ali da atividade de Geologia e de Reservatórios, né? E, assim, eu acho que esse período... Eu consegui fazer alguns trabalhos até 2010, mais ou menos, né? Até 2006, por aí. Eu consegui acompanhar, eu tocava na noite, né? Eu cheguei a dar aula também numa faculdade aqui em Macaé, também um projeto beneficente, dava aula de geografia, um projeto beneficente. Então, até 2006, eu consegui assim, fazer alguns trabalhos de música, assim, tocar em barzinhos, restaurante, em festas, coisas assim, né? E, às vezes, a gente tocava até por pizza, assim, o cara pagava a gente com pizza, com, sei lá, com prato ali. Né? Essas coisas que a vida de músico não é fácil, né? Mas a gente era muito, assim, caxias, ensaiava bastante, tinha um repertório bem bacana, né? Cheguei a tocar com músicos muito bons aqui em Macaé, na cidade, né? Agora, em 2010, em 2006, eu comecei a assumir alguns... Eu me tornei consultor técnico, depois eu fiquei gerente. Aí eu também dava aula na faculdade de Geologia do Petróleo. Aí eu fiquei muito cansado. Aí eu resolvi parar com tudo e ficar só com a Petrobras. Então, eu fiquei no período de 2006 até 2010, mas até quase me aposentando, assim, 2016, foi um período que eu quase não mexi com música, né? Bom...
Assim, agora você, desde 2016, né, está se debruçando especialmente essa sua música, né, que você imagina, desde criança, né, bastante apaixonado por isso, e desde 2016 consegue se dedicar, né, oferecer o seu tempo só para isso. Então, assim, eu fiquei sabendo que você compôs agora, durante esse isolamento aí causado pelo coronavírus, e que você trouxe aí uma música para a gente, e eu queria soltar para os ouvintes, né, conhecerem. O Pensamento Voa.
Pode soltar.
Pensamento voa, feito uma semente crua, porque contente se dissolve no ar, porque ele vai. Até o sol perto dele é pequeno, a tempestade perto dele é sereno. reclamo. Sobrevoa o Himalaia, vai onde não se pode ir. Caravana no deserto do Saara, vai onde não se deve ir. É o sol, perto dele é pequeno, tempestade perto dele é sereno.
Trazendo, Moretson, essa discussão sobre a composição mais recente sua, né? O que você pode contar para a gente que você tem feito aí nesses últimos 4 anos?
Quando me aposentei, né, é natural que a gente passe por um momento assim, de transição, de a gente vai tentando ver aquilo que realmente é essencial, né? Porque no final da história, o tempo é a coisa realmente mais preciosa que a gente tem, né? Então, a gente tem que eu acho assim, um privilégio você poder se aposentar né, e ter uma condição assim, de ter embora todos os problemas aí que a gente sabe que tem, né, Petros e tal, mas assim, você poder se aposentar ainda com saúde, né, com lucidez, né, e você poder usufruir o tempo, né, que é o recurso nosso mais valioso. Né, então, eu procurei assim, verificar qual era a atividade que eu queria me dedicar para valer, assim, a coisa que eu quero fazer a sério, a vera. Assim, né? Passei 1 ou 2 anos assim, experimentando um monte de coisa, mas aí eu resolvi que essa coisa de... Eu queria gravar minhas composições, porque ao longo dessa minha vida toda, eu tenho, acho que 187 composições, canções, e mais umas 30 instrumentais. Então, eu resolvi que eu vou gravar essas músicas. Agora, essas composições, essas canções, eu estou remodelando elas, porque tem música que eu fiz, eu tinha 14 anos, 16 anos, 8 anos. Então, eu estou pegando essas músicas antigas e estou modificando elas, modificando a letra, modificando a harmonia, colocando mais coisa e fazendo essa atividade de gravação multipista, que... É uma atividade assim, que eu acho muito legal esse negócio. Você poder hoje, você tem recurso de gravar várias pistas na mesma música e tal. E aí eu comecei a fazer isso agora, durante esse isolamento, né? Porque eu não podia tocar com os outros, não podia ir no estúdio. Eu vou fazer isso aqui em casa mesmo. Aí eu montei um computador aqui, montei o programa e comecei a fazer essa gravação que vocês ouviram aí, O Pensamento Voa e mais uma outra. Então, foi feito agora, em abril, né? Abril, maio. Eu demorei, eu não estou com processo de aprendizagem, né? De como fazer esse tipo de produção, como fazer edição de áudio, essas coisas assim, masterização. Eu estou fazendo tudo aqui em casa, tudo, né? Aqui nesse cômodo aqui, né, que eu estou. Então, é uma coisa assim que eu acho que eu me encontrei assim, nessa atividade, e é essa atividade que eu vou fazer. Até quando eu puder, eu vou fazer isso aí.
Vamos, então, apresentar aí essa segunda música, Cães Raivosos.
Cães raivosos rondando, estão se aproximando. Essa selva escura e tenebrosa não vai dar nem pra deixar diário. Não vai dar nem pra deixar diário. Cães raivosos e famintos descendem de lobos extintos, parejam entre cipós e mangueiras, a alma desse ex-presidiário. A alma desse ex-presidiário. Canoa partiu, tiro de fuzil, cachorro latiu, dispara pra fora do alcance do faro da matilha. Perigo é real, Amazônia legal, estou sem um real aqui pra te dar, pra você me levar pra ilha. Beira do rio, cansado e com frio, estou por um fio. Essa fita cassete, toma entrega pra minha família. Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Do presídio da Amazônia só me resta na lembrança várias noites de insônia, a febre, a fome e a malária. A febre, a fome e a malária. Deixo minhas últimas palavras nesse gravador cassete. Eu comprei aqui perto em Manaus, nas mãos de um amigo alfandegário. Nas mãos de um amigo alfandegário. Canoa partiu, tiro de fuzil, cachorro latiu, dispara pra fora do alcance do faro da matilha. Perigo é real, Amazônia legal, estou sem um real aqui pra te dar, pra você me levar pra ilha. Beira do rio, cansado e com frio, estou por um fio. Essa fita cassete, toma entrega pra minha família. Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem.
Bom, a gente já está chegando aqui a esse final dessa nossa palhinha petroleira com o Marcos Moretson. E eu queria pedir para você, Marcos, que você dissesse, né, para esses talentos que hoje estão aí na Petrobras, que ainda estão aí, né, tendo que se debruçar ao trabalho, mas que tem, né, junto com eles essa paixão pela música, né? Eu acho que só pela tua entrevista aqui já é um incentivo para que eles permaneçam, né, não se afastem totalmente dessa paixão deles, não é isso?
Isso, esse período de aposentadoria que a gente tem, né, eu acho assim que a gente, a minha opinião, eu acho que a gente tem que se dedicar a três coisas, basicamente. Uma é a questão da saúde da gente, que a gente tem que se cuidar. Não é para se cuidar depois que se aposentar. Não, quando eu me aposentar, vou começar a caminhar, Não, a pessoa tem que chegar bem. Tem que chegar bem e manter aquela saúde, né? Outra questão também é uma questão importante para todo mundo, né? É a questão financeira. Você tem que chegar com uma reserva financeira para você ter tranquilidade de fazer aquilo que você mais gosta de fazer, né? Então, quem receber aí PDV não é para sair gastando, torrando, comprando carro, comprando, né? O cara tem que segurar um pouquinho.
Olha,
a
Petrobras, ela soltou, não sei se você já viu, mas ela fez, Bogado, você viu isso? Uma propaganda para quem está optando pelo PDV, assim, com um casal velejando. Então, a empresa sugere que a pessoa pegue e faça alguma coisa ligada a veleiros, entendeu? Que ela ou tenha um veleiro, ou saia por aí com seu companheiro ou companheira viajando pelo mundo, né? Então, a gente também acha que é uma proposta bastante fora do que a pessoa tem que fazer hoje, principalmente se ela for brasileira, né? Com o governo que a gente está enfrentando aí hoje. A gente sabe que o aposentado ele não é valorizado nessa sociedade. Né? Não existe a menor preocupação com ele, inclusive agora com o coronavírus. Aí, a gente viu quantos grupos de risco, né, que justamente são os aposentados, são essas pessoas que não se cuidaram, não foi nem porque não quiseram, mas porque não puderam fazer os exames todos, manter a saúde cuidada, né, com todos os seus exames feitos, o seu checklist sempre atualizado. Né? Então, o trabalhador, ele às vezes não tem nem tempo de estar indo ao médico, de estar se cuidando, e as doenças avançam rapidamente. Né? Então, a gente sabe que isso, às vezes, o petroleiro, né, no caso, a gente está falando aqui mais para a categoria mesmo, ele, ao contrário, né, ele adquire doenças no trabalho. Né? Então, nem todos tem essa oportunidade, e aí a empresa está oferecendo lá que você use o dinheiro para comprar um veleiro, entendeu? Para sair por aí velejando. A gente achou bastante estranha essa proposta hoje da gestão atual da Petrobras. Mas vamos aqui em frente. Ricardo Bogado, das composições que eu sei que você acompanha bem de perto a trajetória do Marcos, né? O que você pode falar para a gente dessas composições? E já aproveitando, Bogado, para deixar suas considerações finais aí dessa palhinha.
Rosa, eu acompanho o trabalho do Marcos mais nas questões das festas que a gente fazia. E o Marcos era o grande animador de todo o repertório de música popular brasileira. É do tipo que você falava, Marcos, toca essa. E ele tocava. Então, eu conheço realmente... Ele não fazia apresentações autorais para a gente. Ele era o grande animador dos nossos eventos. Então, o que eu conheço do Marcos é essa oportunidade, essa facilidade. Ele cantava, a gente cantava junto. Então, essa era a grande proximidade que a turma tinha com ele. Era um sábado à noite, era um outro evento. Então, essa é a minha proximidade com a música do Marcos. Essa parte autoral dele, ele está aproveitando melhor agora. E vai aproveitar bem na Rádio Petroleira. Então, obrigado, Marcos, por essa oportunidade de estar aqui com a gente. A gente vai aproveitar muito e ouvir suas músicas aí na Rádio Petroleira. E se você puder também trazer outros colegas que você lembre da nossa época, ou que sejam seus parceiros, tem muita gente tocando aí em Macaé, que eu sei, desde aquele tempo até hoje. Você também, por favor, traga aqui para a gente, tá bom? Obrigado. E um grande abraço para você aí.
Marcos, eu queria passar então para você agora, já fazer sua despedida aqui dessa palhinha. A gente já combinou, inclusive, que você vai voltar para fazer mais uma palhinha, que a gente vai falar só daquele CD que você tem. Então, eu queria que você já se despedisse aqui dos nossos ouvintes. E, Marcos, queria que você já também deixasse, né? Eu vou colocar aqui agora no final do programa e também vou colocar lá na descrição para quem tiver interesse os teus contatos, né? O Marcos, ele atende pelo e-mail mrcs.guimarães@gmail.com. Ele também tem um canal no YouTube que eu convido todos vocês a conhecer, que é Marcos Moredson, né? E também o Moredson dele, ele tem uma grafia bastante diferente também, então eu peço que vocês consultem aí no descritivo aqui da Rádio Petroleira para vocês verem como é que se escreve, para vocês poderem localizar o YouTube dele. E no celular, ele também tem aqui disponível, né? O código é 22-9996-95727. Marcos, queria pedir então para você se despedir aí dos nossos ouvintes e te agradecer aqui a participação no mais essa palhinha petroleira.
Muito obrigado aí, mais uma vez, à Rádio Petroleira por esse convite, o Ricardo Bogado também pelo convite, né? Foi uma grande satisfação, assim, eu poder colocar, mostrar aqui, divulgar esse trabalho. E foi uma satisfação muito grande estar aqui. E, Rosa, obrigado também por você aí, pela entrevista, tá bom?
Tá ótimo. Eu que agradeço e encontro com vocês aí numa próxima palhinha. Um abraço a todos, até lá.
Palhinha Petroleira.